Instituto TCU.
Estamos vivendo o mundo da tecnologia da informação. Os computadores estão presentes em toda parte, no trabalho, em casa, no carro, mas é necessário termos cuidado com a segurança das informações e evitar o acesso a pessoas não autorizadas.
Assim como as pessoas, os órgãos públicos devem cuidar atentamente da área de tecnologia da informação. Por isso, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX.
Os auditores do TCU verificaram que o DENOX apresenta diversos problemas na sua tecnologia da informação, pois não há sequer um comitê para gerenciar a área, nem existe ainda uma política de segurança da informação.
Sendo assim, o TCU determinou a correção dessas falhas e recomendou a avaliação da necessidade de realizar concurso para a tecnologia da informação do DENOX. O relator do processo foi o ministro Haroldo Cedraz. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Líderes fecham um acordo que garante votações ao longo deste mês.
Deputados pedem auxílio para municípios atingidos pelas chuvas.
Parlamentares defendem medidas para evitar acidentes de trânsito.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, lembrou o aumento do número de acidentes e mortes no trânsito ligadas diretamente ao consumo de bebidas alcoólicas, como a cerveja, e denunciou a livre propaganda deste produto.
Protestando contra a omissão de boa parte da mídia, Paulo Pimenta criticou a regulamentação do CONAR, que libera a veiculação de comerciais de cerveja, e anunciou que irá ingressar com representação junto ao órgão.
A Operação Lei Seca, política implementada pelo governo do Rio de Janeiro, completa 2 anos. Dr. Carlos Alberto, do PMN, comemorou os avanços alcançados pelo Estado, que, segundo ele, registrou uma redução de 32% das mortes no trânsito.
Dr. Carlos Alberto observou, no entanto, que é preciso continuar o trabalho de fiscalização e conscientização da sociedade brasileira, já que o trânsito mata 170 pessoas por dia no Brasil.
Transportes.
O custo estimado para a construção do trem de alta velocidade que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro é de R$ 34,6 bilhões. Para Antônio Imbaçaí, do PSDB baiano, o projeto contradiz a política do governo de distribuição de renda e combate às desigualdades, privilegiando a região mais rica do país.
Imbaçaí pediu ao governo federal que retire o projeto de pauta por considerá-lo um desperdício de dinheiro público. Na sua opinião, o valor poderia ser aplicado em obras mais importantes e prioritárias, como duplicação de rodovias federais, modernização de aeroportos e construção de metrôs urbanos em várias capitais.
Júlio Campos, do DEM, defendeu a criação das hidrovias Juruena-Tapajós e Teles-Pires-Tapajós, que, de acordo com o deputado, vão otimizar o desenvolvimento de Mato Grosso e dos demais estados que integram a Amazônia Legal. Ele assinalou que as BRs 364 e 163 não suportam mais o trânsito de carretas.
Júlio Campos propagou que o projeto de construção das hidrovias é estimado em cerca de R$ 2 bilhões e inclui todas as obras necessárias. Ele frisou que as hidrovias vão gerar economia anual de R$ 3 bilhões e a geração de empregos, além de elevar a arrecadação de impostos.
Preocupado com o alto índice de acidentes de trânsito no país, Edson Silva, do PSB do Ceará, vai apresentar à casa projeto de lei que proíbe a circulação de veículos pesados nas rodovias federais durante os fins de semana.
Segundo Edson Silva, a violência no trânsito cresce nos fins de semana com o maior fluxo de carros de passeio em algumas regiões do país e o excessivo consumo de álcool.
Edson Ezequiel, do PMDB Fluminense, agradeceu a eleição à presidência da Comissão de Viação e Transportes e lembrou ainda sua carreira acadêmica, profissional e política.
Edson Ezequiel pediu harmonia a seus colegas na comissão para que possam ter seus trabalhos reconhecidos da mesma forma que os trabalhos de plenário, assim como a divulgação das atividades na mídia.
Desenvolvimento regional.
As recentes tragédias naturais ocorridas em diversos estados foram comentadas por parlamentares em suas intervenções em plenário.
Reinaldo Azambuja, do PSDB, narrou os problemas enfrentados por Mato Grosso do Sul em razão das fortes chuvas que atingiram o estado recentemente. Ele frisou que mais de 20 municípios já decretaram um estado de emergência.
Reinaldo Azambuja advertiu que o seguro agrícola precisa oferecer mais segurança aos trabalhadores do campo, que para ele estão expostos a longas estiagens e às fortes chuvas que comprometem a produção.
Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, apelou ao governo federal para que antecipe o pagamento do aluguel social e do Bolsa Família no Maranhão. Ele também pediu a liberação do saque antecipado do FGTS no estado para ajudar as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas.
Edivaldo Holanda Júnior observou que 12 cidades enfrentam problemas no Maranhão e cerca de 12 mil pessoas estão desabrigadas no estado. Ele ainda pediu que haja uma ação integrada dos ministérios para ajudar a população local.
Edson Silva, do PSB do Ceará, elogiou a iniciativa do governo federal em aumentar o repasse de recursos para 471 municípios brasileiros, para incrementar o projeto Pró Infância, que faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento.
Com esses recursos, de acordo com Edson Silva, serão construídas 856 creches. O deputado assinalou que essa é uma demonstração de respeito à infância pobre. O objetivo do governo é incluir todas as crianças pobres na escola até 2014.
Zé Geraldo, do PT do Pará, rebateu críticas aos investimentos de empresas privadas como a Vale, na região norte. O deputado entende que, se são poucos os recursos destinados aos estados e municípios, diante da quantidade de minério explorada, o que deve mudar é a lei e não a atuação da iniciativa privada.
Zé Geraldo citou o Canaã dos Carajás, que, segundo ele, recebe 3 milhões de reais por mês de royalties de minério, fora os repasses constitucionais, e continua inadimplente. Ele afirmou que no ano passado a prefeitura pediu a antecipação de 20 milhões de reais para realizar obras, mas o deputado garantiu que nada foi feito.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, fez um apelo à Eletronorte para a construção da linha de transmissão entre os municípios de Calçoene e Oiapoque, no Amapá, extremo norte do Brasil. O deputado afirmou que a obra é importante para todo o estado.
Sobre a alegação da Eletronorte de que só pode construir linhas de transmissão acima de 230 kW de capacidade, Sebastião Bala Rocha defendeu que a energia excedente seja vendida para a Guiana Francesa ou para o Suriname. Ele acredita que a energia poderá ser objeto de acordo comercial com os países vizinhos.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT, manifestou apoio ao movimento de mulheres do MST que promoveu a ocupação de terras pertencentes à multinacional Veracel, do ramo de papel e celulose. Parte das terras da empresa são devolutas, segundo o deputado, e se encontram, portanto, em situação irregular.
Valmir Assunção explicou que a ação é parte de uma luta mais radical do movimento de mulheres na Bahia, marcando a passagem do mês da mulher. Para o parlamentar, o feminismo deve ser uma causa não só das mulheres, mas de todos que lutam contra o modelo machista da sociedade atual.
Como parte do acordo com as centrais sindicais para reajustar o salário mínimo para R$ 545, o governo também apresentou proposta de corrigir a tabela do imposto de renda em 4,5%.
Mas na casa tramitam vários projetos que propõem outros valores, como informa José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
A correção da tabela do imposto de renda da pessoa física visa a preservar os aumentos reais de salários que algumas categorias profissionais conquistaram nos anos anteriores. Muitas vezes, a não correção da tabela faz com que o trabalhador saia da faixa de isenção do tributo ou seja submetido a alíquotas superiores que o obrigam a pagar mais imposto. De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a defasagem acumulada na correção da tabela do imposto de renda já chega a 64% desde 1995. O deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, apresentou o projeto de lei que estabelece uma política de correção de médio prazo com base no INPC, a partir deste ano até 2014. Para Paulderney, primeiramente é preciso resolver a defasagem do presente, para depois negociar as perdas do passado.
Como eu sei também das dificuldades que nós temos para aprovar um projeto que teria validade do momento em que for aprovado para frente, imagine você se a gente também estivesse cobrando esses 64% de defasagem. Eu tenho absoluta certeza que seria impraticável aqui no Congresso Nacional nós aprovarmos um projeto desse. Portanto, o que eu estou propondo é fazer a correção daqui para frente e negociar o que ficou para trás, nesse 64%. Então, acredito que é um projeto que vai atender a necessidade geral de quem paga impostos.
O deputado Antony Garotinho, do PR Fluminense, também anunciou a elaboração de um projeto de lei para a correção da tabela do imposto de renda a médio e longo prazos. Só que Garotinho quer adotar a mesma regra de reajuste do salário mínimo. Inflação mais o percentual do PIB.
Como o salário mínimo tem uma regra, esta mesma regra deveria valer para a tabela do imposto de renda. Porque senão, na medida em que os salários sobem numa proporção e a tabela do imposto de renda sobre em outra proporção, toda vez que o trabalhador tiver a oportunidade de ter um ganho real, ele muda de faixa. Aí, o aumento que ele ganhou acaba sendo reduzido praticamente a zero.
Também tramita na Câmara o projeto do deputado Milton Monte, do PR Paulista, que reajusta a tabela do imposto de renda em 7,6%. Monte chegou a esse índice com base no IPCA acumulado de 2007 a 2010, subtraído das correções autorizadas pelo governo no mesmo período. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Dalva Figueiredo, do PT, defendeu emenda à medida provisória segundo a qual a Eletrobras fica autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia de Eletricidade do Amapá, com o objetivo de capitalizar a empresa e evitar sua privatização.
Dalva Figueiredo relatou que a empresa deve cerca de R$1,5 bilhão de reais e enfrenta dificuldades para fazer investimentos. Ela ressaltou que a companhia precisa contar com incentivos federais para normalizar suas atividades.
Romero Rodrigues, do PSDB, registrou a realização na Câmara de Vereadores da Paraíba de debate em que a Associação dos Servidores Públicos das Regiões Norte e Nordeste analisa a importância da aprovação da PEC 54, de 1999.
Romero Rodrigues explicou que a proposta altera a Constituição Federal e dispõe que o pessoal em exercício que não tenha sido admitido por concurso público, estável ou não, passa a integrar quadro temporário em extinção à medida que vagarem os cargos ou empregos respectivos.
Cultura.
José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, homenageou São José, que é festejado este mês em todo o Nordeste brasileiro e se tornou referência de superstições do nascimento de bebês na região.
José Augusto Maia divulgou o convite do evento Todos por Pernambuco, em que acontecem seminários com temas em várias áreas, como a saúde e o meio ambiente, e destacou o município de Santa Cruz do Capibaribe como polo de confecções do Agreste.
Educação.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, voltou a criticar o governo federal pelo lançamento do Plano de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Entre as propostas do plano está a inclusão da temática das famílias compostas por homossexuais nos livros didáticos e a distribuição de materiais educativos para as bibliotecas escolares. No entendimento de Jair Bolsonaro, essa medida vai incentivar os alunos a se tornarem homossexuais.
Perpétua Almeida, do PCdoB acreana, avaliou como preocupante a decisão da Justiça Federal Estadual de cancelar o vestibular da Universidade Federal do Acre.
A Justiça Federal acreana acatou denúncia dos procuradores do Ministério Público, os quais alegaram que o processo seletivo realizado em novembro de 2010 teve exigências ilegais, impedindo vários candidatos de participar do concurso.
Isalci, do PR do Distrito Federal, pronunciou que em breve a casa vai deliberar sobre a matéria que destina recursos do FUSTE ao projeto que conectará todas as escolas públicas à internet de banda larga.
Isalci transmitiu que escolas das zonas rurais também serão beneficiadas pelo projeto e que o Ministério das Comunicações vai estabelecer a parcela de recursos do FUSTE para implementar o programa e atender todas as unidades públicas de ensino do país.
Relações Exteriores.
A proximidade da visita ao Brasil do presidente americano Barack Obama foi tema de vários pronunciamentos de parlamentares na tarde de ontem e manhã de hoje na Câmara.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, espera que o fim do bloqueio comercial a Cuba seja um dos temas discutidos com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante sua visita ao Brasil.
Paulo Pimenta entende que a sanção imposta por várias décadas é injusta, inaceitável e viola todas as regras do direito internacional. Para o deputado, é preciso deixar clara a posição de respeito à autodeterminação do povo cubano defendida pelo governo brasileiro.
Cibá Machado, do PT acreano, saudou a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que enfrenta problemas em seu país, como o desemprego e a instabilidade econômica, assim como sua queda de popularidade.
Lembrando que o Brasil já foi refém e submisso à economia norte-americana, Cibá Machado recordou que agora este quadro se inverteu, causando um déficit na balança comercial entre os dois países, em que o Brasil importa mais do que exporta aos americanos.
Onofre Santo Agostini, do DEM catarinense, avaliou que considera a falta de prestígio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em relação à visita do presidente norte-americano Barack Obama.
Lamentando a total ignorância do poder legislativo brasileiro pelo executivo, Onofre Santo Agostini alertou que o presidente Barack Obama vem ao Brasil de olho no pré-sal e na estabilidade econômica conquistada.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, repercutiu a missão oficial cumprida pelo Ministério da Defesa ao Haiti, da qual fez parte entre 2 e 5 de março. O deputado pôde constatar a confiança dos haitianos na Força de Paz Brasileira, que atua no país desde 2008.
Raimundo Gomes de Matos relatou que mais de 1 milhão de pessoas ainda estão sem moradia depois do terremoto do ano passado e 80% da população está abaixo da linha de pobreza.
Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil União Europeia, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, informou que, a convite do governo da Alemanha, vai visitar a capital Berlim e também a capital belga, Bruxelas, em viagem oficial de 15 dias.
A visita, segundo Sebastião Bala Rocha, tem o objetivo de estreitar os laços de amizade entre o Brasil e a União Europeia, além de fortalecer a cooperação comercial, científica, ambiental e cultural entre o Mercosul e o Bloco Europeu.
Os líderes partidários fecharam com a presidência da Câmara um acordo para garantir votações nas próximas sessões deliberativas em plenário.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre os temas a serem analisados pelos parlamentares.
Na semana que vem, o acordo é para colocar em votação a polêmica MP 510. Ela exige das empresas reunidas em consórcio a solidariedade tributária no pagamento de tributos federais. No entanto, foi apresentada uma emenda que pode criar um regime diferenciado de licitação para as obras da Olimpíada de 2016. O líder do PSDB, Duarte Nogueira, disse que a inclusão da emenda ainda depende de consenso entre governo e oposição.
O governo acordou com o que foi proposto pela oposição. Vai ter uma reunião técnica com técnicos do governo e dos partidos da Câmara e deputados designados para essa finalidade, e para tentar ver se há convergência e entendimento. Se ela não for possível ser atingida até a semana que vem, a 510 vai ser discutida, vai ser deliberada, mas sem a inclusão da emenda que altera a lei de licitações e contratos.
Também na semana que vem, mas em sessões extraordinárias, devem ser analisados 3 projetos. O primeiro restringe a prisão preventiva a casos em que há necessidade de preservação da vida e da integridade do preso. O segundo permite descontar da pena o tempo que o preso dedica aos estudos. E o terceiro prevê ações para garantir a igualdade nas oportunidades de emprego entre homens e mulheres. Daqui a 2 semanas, os líderes acertaram a votação do projeto sobre a universalização da banda larga nas escolas públicas e o que regulamenta as lan houses. Também podem ser incluídos na pauta projetos que tratam de acordos internacionais, como o que triplica o preço pago pelo Brasil ao Paraguai pela energia de Itaipu. Para o presidente da Câmara, Marco Maia, a programação de votações ainda pode sofrer ajustes, mas sinaliza um mês produtivo de trabalhos na Casa.
Nós montamos uma agenda com projetos, com propostas que dialogam com o interesse da sociedade brasileira, mas que ao mesmo tempo dão um ritmo de trabalho para a Câmara durante esse mês de março.
Marco Maia disse ainda que trabalha com a perspectiva de votar o projeto do Código Florestal ainda em março, caso a Câmara de Negociação, instalada na semana passada, chegue a um consenso sobre o tema. De Brasília, Alexandre Porto.
A comissão especial que analisa a reforma política no Senado aprovou o fim da reeleição e um mandato de 5 anos para presidente da República, governadores e prefeitos. Ao comemorar o anúncio, Sibal Machado, do PT acriano, espera ver aprovada também a coincidência de eleições para todos os cargos.
Sibal Machado argumenta que as eleições de 2 em 2 anos trazem impedimentos de exercício fiscal, atrapalhando o repasse de recursos e promovendo a descontinuidade de políticas públicas.
Lira Maia, do Pará, registrou a convenção extraordinária realizada pelo DEM, que elegeu o senador Agripino Maia presidente nacional do partido. O deputado entende que o período é favorável para promover o fortalecimento da legenda que, segundo ele, tem contribuído para a democracia e para o crescimento do país.
Lira Maia também defendeu a realização do plebiscito que vai decidir sobre a criação dos estados de Tapajós e Carajás a partir da divisão territorial do Pará. Ele entende que a medida é necessária para promover o desenvolvimento da região.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, agradeceu as manifestações de apoio e solidariedade que recebeu em razão do falecimento de sua mãe, Jacinta Garcia Duarte de Alencar, mais conhecida como Nina, ocorrido em 23 de fevereiro.
Justiça.
Edinho Bez, do PMDB, parabenizou o promotor José Eduardo Rufino da Luz Fontes, que tomou posse no Colégio dos Procuradores de Justiça de Santa Catarina. O deputado repercutiu trechos do discurso do procurador.
Érica Cocai, do PT, pediu a casa para garantir a investigação rigorosa das denúncias contra Jacqueline Roriz por seu eventual envolvimento no esquema de corrupção deflagrado no governo do Distrito Federal em 2010.
Érica Cocai disse que o desvio de recursos dos cofres públicos do GDF comprometeu investimentos em obras de interesse da população local e culminou no afastamento do ex-governador José Roberto Arruda.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, anunciou que o STF vai decidir no dia 23 de março sobre o princípio da aplicabilidade da lei da ficha limpa e dirimir, segundo ele, todas as demandas existentes sobre a matéria dos tribunais de todo o país.
Mauro Benevides também considerou urgente a definição do Supremo sobre a convocação de suplentes de deputados estaduais e federais no caso de afastamento do titular para ocupar cargo público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.